3:35. A cada dia, as empresas buscam melhorar a experiência com os canais de comunicação internos, justamente para manter o foco nas prioridades do negócio e no bom relacionamento. Bom, e sobre esse assunto, comunicação nas empresas, é que eu vou conversar com um especialista em liderança e gestão de carreira ao vivo aqui na CBN, pelas redes sociais e através do Meet, Fabrício César Bastos. Bem-vindo.
Boa tarde, Fran. Obrigado pelo convite.
Fabrício, quais são aí as maiores dificuldades na comunicação interna empresarial?
Muito bem, Fran. Acho que primeiro de tudo, a gente tem que identificar, quando a gente fala de comunicação interna, muitas vezes essa questão fica conectada a canais de comunicação, que são fundamentais. Por outro lado, é muito importante a gente pensar como que essa comunicação flui independente dos canais de comunicação. E quando a gente olha muito especificamente o papel da liderança nesse processo, é muito importante a gente ter a visão que essa comunicação, em geral, ela deve ocorrer em 3 níveis. Né? A comunicação do líder para com a sua equipe, que é o que a gente chama, né, num nível descendente. A comunicação no nível entre pares, que a gente está falando no nível lateral. E também a comunicação dessa liderança para o seu líder, ou seja, uma comunicação ascendente. Então, eu sinto que o primeiro caminho e a primeira questão é que as empresas possam identificar que a comunicação não está vinculada a uma área específica, mas a um processo e uma cultura que a organização cria e principalmente que a liderança assume esse papel de comunicar nesses 3 níveis, para a equipe, o alinhamento com os pares e com o seu gestor também.
É difícil criar essa comunicação com os colaboradores?
O que eu venho percebendo hoje, principalmente, Fran, é que muitas empresas estão operando no formato híbrido. Uhum. E nesse formato, acho que um grande desafio é ter conversas significativas que realmente sejam efetivas. É muito comum a gente ver quando as pessoas estão no formato online, né, ou remoto, que a agenda delas esteja repleta de reuniões. E esses alinhamentos, essas conexões, eles são importantes. Só que, por vezes, essas reuniões elas não são tão efetivas. Então a gente percebe que algumas questões, como definir uma pauta, ter muita clareza de quem são as pessoas que de fato têm que estar lá e ter a questão muito específica do motivo, do principal ponto do que a comunicação vai ser trabalhada. Por exemplo, em geral nós trabalhamos com alguns aspectos. É uma comunicação que eu vou de fato direcionar algo? É uma comunicação que eu quero compartilhar e que eu quero que as pessoas também construam comigo? Que elas colaborem, ou é uma comunicação mais de ordem informacional. Então, eu também sinto que a própria organização e as pessoas trabalharem nesse sentido, né, de terem clareza do que elas querem comunicar e qual que é o principal objetivo, é um ponto fundamental para que a comunicação ocorra de forma efetiva nas organizações.
Você falou sobre a questão das reuniões. Eu lembro muito bem, durante a pandemia, algumas pessoas que conversavam comigo a respeito do formato home office, diziam assim, por que fazer reunião se tudo se resolve com uma simples frase, ou pelo WhatsApp ou pelo e-mail?
É verdade.
Isso você tem escutado bastante também, César?
Muito, muito. E acho que tem uma questão interessante nesse ponto, Fran, que eu vou fazer um ponto e um contraponto, né? Que é, muito, como você falou, muitas pessoas falam, poxa, será que essa reunião não poderia ser resolvida com e-mail? Né? E aí o contraponto é, será que esse e-mail não poderia ter sido mais efetivo numa breve comunicação? Uhum. Então eu sinto que assim, até nessa questão, né, como se fosse um manual de boas práticas, quando que o e-mail deve ser utilizado, e na maioria das vezes, né, a minha percepção é que o e-mail deve ser utilizado por uma formalização ou principalmente a partir de uma decisão tomada, quais são os próximos passos, quem são as pessoas envolvidas, como é que a gente vai fazer isso em termos de acompanhamento. Então, isso sim, um e-mail, um WhatsApp pode ser o melhor canal para a gente tomar, né, dado que essa decisão já foi tomada, a formalização e dar continuidade nisso. Agora, na minha experiência, quando a gente se comunica pelo WhatsApp ou pelo e-mail numa questão que a gente precisa tomar uma decisão, ou que a gente precisa da colaboração, de escutar as pessoas, muitas vezes esse pode ser um canal não tão adequado. Por quê? Eu respondo de uma forma, como que o outro entendeu aquilo que eu respondi? Às vezes no pessoal já tem, né, os seus vieses, imagina, né, o que a pessoa vai entender por um e-mail ou por um WhatsApp. Então eu sinto que as próprias organizações, e voltando na sua pergunta inicial, falando dos canais de comunicação, um ponto importante a gente entender. Como é que a empresa está usando, por exemplo, uma ferramenta de videoconferência? Porque, às vezes, a reunião começa numa ferramenta de videoconferência, manda-se um e-mail e continua a conversa no WhatsApp.
Uhum.
Isso fica tudo também solto, às vezes, na questão da gestão do conhecimento. Então, eu sinto que definir canais específicos para questões específicas ajuda muito. Então, a gente está usando o Google Meeting, o Teams, o Zoom, para reunião, para colaboração, para uma informação e para uma tomada de decisão. Ótimo. A gente vai formalizar isso por e-mail. Excelente. E nós vamos dar continuidade nessa questão, criando um grupo de WhatsApp para pensar em melhores práticas, em acompanhamento e follow-ups. Eu acho que isso também contribui muito com esse canal de comunicação para que as pessoas tenham clareza e para que eles fluam de uma forma mais assertiva nas corporações.
Também, César, como ter uma comunicação interna que atenda a diversidade e inclusão? Porque muitas vezes as pessoas se sentem excluídas, né, nessas reuniões ou através, seja por e-mail ou pelo WhatsApp.
Eu tô com um ponto bastante importante, né, Fran, que é quando a gente começa a ver, por exemplo, organizações onde muitas pessoas às vezes não têm acesso ou com frequência ou eventualmente não têm o acesso para e-mails e para WhatsApp. Então, por exemplo, às vezes a pessoa até trabalha numa área administrativa, mas não tem um celular corporativo da organização. Uhum. E por vezes ela não tem lá o WhatsApp para esse fim. Ou para pessoas que trabalham numa fábrica ou até no campo. Então, uma coisa que é bem efetiva quando a gente pensa em comunicação é pensar em quais são os principais pontos de contato onde essas pessoas vão ter acesso à comunicação. Um exemplo, eu lembro de uma empresa que estava trabalhando um processo muito forte de mudança de cultura e ela tinha muitas pessoas trabalhando no campo. Então ela aproveitava, por exemplo, o translado dessas pessoas no ônibus para ter como se fosse uma rádio dentro do ônibus para comunicar isso. Né? Ou no refeitório para aquelas empresas que estão no âmbito presencial. Ou eventualmente usando até cartazes, né? Seja no próprio toalete, né? Falando em escritórios presenciais, ou, por exemplo, em intranets ou até em comunicações mais específicas online, para que as pessoas possam ter acesso a isso. Eu acho que pensar nesse contexto é uma coisa muito importante. Senão nós privilegiamos algumas pessoas em detrimento de outras. Né? Além disso, eu sinto que a questão de como eu comunico também é importante. Ou seja, a comunicação para ser efetiva, eu sinto que é quanto mais simples e quanto mais fácil de todos os públicos de compreenderem melhor. Às vezes, no contexto organizacional, é muito comum usar alguns jargões, usar algumas palavras que alguns determinados grupos compreendam, conheçam e tenham acesso, enquanto que outros não têm a menor ideia do que aquilo seja. Então, para uma comunicação corporativa interna ser efetiva, pensar nos diferentes públicos e nos diferentes pontos de contato, isso é uma etapa muito importante no planejamento para que essa comunicação atenda a todo mundo e chegue a todos os públicos.
Você falou sobre a intranet. Ainda é bastante utilizado, César?
Então, tem muitas empresas que ainda têm a intranet e tem muitas que migraram para algo mais parecido com uma rede social interna. Né? Então, a gente percebe muito que esse canal, principalmente nesse mundo mais online, mais digital, ele tem sido muito utilizado. Por vezes, as empresas começam a criar grupos. Né? Por exemplo, o próprio Teams ele cria esse processo através do SharePoint. Outras ferramentas, outros softwares possibilitam isso. E lá também é um espaço muito importante por uma comunicação, porque uma coisa é eu mandar um e-mail para as pessoas e me certificar que a pessoa vai ver o e-mail, né, que ela vai conseguir de fato ser impactada por aquilo. Quando eu tenho uma intranet, quando eu tenho uma rede social interna, o que acontece? É muito mais fácil eu deixar destacado o tipo de informação que eu estou trabalhando e que fique de fácil acesso. Então a gente percebe que sim, tem várias empresas que ainda utilizam algum tipo de intranet ou de rede social interna e muitas acabam utilizando também formatos mais adicionais, como por exemplo, até nessa questão de deixar a comunicação, principalmente a estratégica, mais acessível para as pessoas, fazer café da manhã, por exemplo, com o presidente ou com a presidente, marcar alguns momentos, né, de que eles chamam lá de um talk show, né, com o diretor, com uma diretora, com alguma pessoa que seja referência da empresa. É muito comum que algumas empresas também façam alguns editoriais, escrevendo jornais e revistas internas da organização e que disponibilizem isso para a empresa. Então eu sinto que a gente tem que pensar em formas, seja no momento, né, que a gente vai chamar, entre aspas, offline, né, ou seja, físicas mesmo, como eu falei, um cartaz, uma revista, um jornal ou online, né, seja via e-mail, via WhatsApp, via um café da manhã aí no formato mais por videoconferência, ou até numa rede social ou intranet interna, para a gente conseguir expandir a comunicação. Porque eu sinto que um dos grandes desafios hoje, e não é só de hoje, isso vem de anos, até antes da pandemia, a pandemia só potencializou isso na minha visão, é que na maioria das vezes as empresas falam, o grande desafio que nós temos aqui é a comunicação. A comunicação ficar clara, ela chegar e ela, né, ajudar as pessoas a fazer o trabalho delas.
César, você falou sobre o rádio das pessoas em campo. Aqui em Cascavel, eu já presenciei todos esses meios de comunicação que você citou. Pelo menos nesta empresa, o rádio foi a melhor comunicação, porque era simples e todos ouviam, e tinha realmente conversas com os diretores, a qual chegava a todos. Falar também, se expressar nas redes sociais internas, isso também deve-se um preparo do gestor para que essa mensagem chegue claramente, apesar que nós temos todos os canais, mas é preciso ser claro também na hora de transmitir a mensagem.
Perfeito, Fran. Então, a gente estava falando de canais, e aí vem a segunda questão, que é, não adianta eu ter os canais se eu não estou sendo claro na minha comunicação. E aí eu sinto que é uma coisa muito importante, voltando à questão que você falou de diversidade e inclusão, o que eu falo não é o que eu falo, é o que o outro entendeu do que eu falo.
Uhum.
Né? Então, acho que essa é uma questão que eu vou repetir aqui, né? O que eu falo, especificamente, não é o que eu disse, mas é o que o outro entendeu do que eu disse. Ou seja, se o outro compreendeu algo totalmente diferente daquilo que eu queria falar, provavelmente a minha comunicação não foi efetiva. E é claro que existe tanto o papel de quem está comunicando quanto daquelas pessoas ou da pessoa específica que está recebendo. Só que eu sinto que quando vereadores, quando líderes, quando a organização pensa nessa questão de como que eu posso facilitar, essa palavra é muito importante, como que eu posso facilitar a compreensão da ideia, da estratégia, do projeto, de uma mudança, né, de um novo momento que a empresa está passando, eu sinto que isso é muito importante. Exemplos, a empresa pode estar mudando a marca, né, ela fez um novo trabalho de branding, como é que eu comunico isso? A empresa fez uma revisão nos seus valores, ela está adotando coisas novas em termos de competências, em termos de posicionamento. A empresa fez a aquisição de uma outra empresa, né, teve uma mudança na estrutura, principalmente nesses momentos de mudança. A comunicação, ela é fundamental, né? Então, no dia a dia, obviamente, mas principalmente nesses momentos. E o que eu sinto é que, muitas vezes, essa comunicação, ela não é trabalhada de uma forma tão estratégica. Como você falou, opa, para aquele público, o melhor canal vai ser a rádio. E como que a gente pode fazer, não só a rádio para aquele público, mas que a informação fique, de fato, clara para aquele público. Então, por vezes, nós vamos ter que pensar o quê? Em estratégias diferentes, em canais diferentes, para públicos diferentes, sendo que no final do dia eu vou querer passar a mesma mensagem, mas eu vou ter que falar com públicos diferentes, então eu vou abordar o assunto, a temática e os canais de forma que seja mais condizente para que esse público absorva aquilo, né, e através disso que ele compreenda e faça, né, ou utilize essa informação da maneira mais adequada.
César, o que mais também é importante a gente ressaltar com relação a essa comunicação?
Bom, Fran, eu sinto que o que a gente tem que ressaltar, principalmente nos dias de hoje, é como que a gente consegue, né, de uma forma clara, checar entendimentos.
Uhum.
Né? Então, por exemplo, eu estava voltando hoje aqui de uma reunião e é muito comum, quando a gente está, né, terminando algum ajuste, alguma comunicação, seja numa reunião ou seja para um projeto, que cada um tem um entendimento, está claro, cada um vai fazendo alguma coisa. Só que nem sempre aquele alinhamento está de uma forma convergente. De fato, as pessoas checaram se aquilo que foi acordado ficou claro para cada pessoa. Então, eu sinto que essa questão de fato ter a clareza, e ter a clareza não é perguntar, ficou claro, pessoal, o que ficou para cada um? Né? O que você compreendeu disso? Né? O que nós compreendemos? Qual que é o nosso papel? Qual que é a responsabilidade de cada um aqui? Ou seja, essa questão de sair de pressuposições, de, né, hipóteses, que tá tudo claro, eu acho que é um dos primeiros pontos. E a gente entra muito naquela frase, né, Fran, que o óbvio precisa ser dito e o óbvio não é óbvio. Então, acho que para comunicação isso é uma máxima, é uma regra de ouro. Né? O óbvio não é óbvio e o óbvio precisa ser dito. Então, checagem de entendimento é o primeiro ponto. O segundo ponto é a organização pensar em como, além de canais e além de fomentar isso para a liderança e para os colaboradores, como é que, de fato, né, cria-se uma cultura de uma comunicação fluir, né, nos mais variados níveis. Porque muitas vezes, e sim, existem alguns pontos que a comunicação é mais de cima para baixo. Só que essa comunicação, né, só de cima para baixo, né, ou seja, do corpo estratégico para os demais, né, funcionários e colaboradores, ela, por vezes, é necessária nesse formato. Só que quando a gente começa a permitir também que a comunicação aconteça de baixo para cima, né, de forma lateral, entre aspas, diagonal, a gente começa a promover uma cultura de diálogo dentro da organização. E eu sinto que esse é um dos grandes pontos e, às vezes, uma lacuna nas organizações. Como é que a gente fomenta uma cultura de diálogo, onde a comunicação não flui só de um canal, mas, né, e só de um lado, né, de cima para baixo, mas de várias formas, para potencializar esses alinhamentos entre as pessoas. Porque nós estamos falando de diversas gerações no ambiente de trabalho, com experiências diferentes, por vezes pessoas que têm formações diferentes e talvez até culturas diferentes, seja no próprio Brasil ou pessoas de outros países. Então, essa questão de potencializar e entender que existem diferenças, né, quando a gente pensa nesse alinhamento, isso é fundamental.
César, muito obrigada, Fabrício, por ter trazido essas informações aqui para a CBN, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre comunicação, porque comunicação não é só você chegar para os teus colaboradores e falar ou mandar um e-mail, como nós conversamos, uma reunião pelo WhatsApp, mas existem várias formas e, principalmente, depende de nós fazermos essa comunicação mais clara também para que chegue a todos.
Obrigado, Fran. Se eu puder trazer uma última frase aqui, uma reflexão para a gente fechar.
Claro.
Né, acho que algo que é muito poderoso, principalmente para a liderança, não apenas, mas principalmente para a liderança, é, além de perguntar qual que é a forma mais clara que eu posso comunicar, é fazer até uma pergunta contrária. Qual que é a forma mais clara que aquela pessoa vai compreender isso que eu preciso passar? Então, assim, é muito um exercício de empatia, né, de eu procurar entender o formato mais adequado para que o outro compreenda e que o outro, né, com essa comunicação, se sinta parte, utilize essa comunicação de forma adequada e sinta uma questão de pertencimento, que com essa informação, né, ele vai desenvolver o que for necessário.
Tá certo. Muito obrigada mais uma vez, Fabrício.
Um abraço, Fran. Obrigado. Um abraço a todos os nossos ouvintes.
Nós conversamos com o especialista em liderança e gestão de carreira, Fabrício César Bastos. Muito importante falar sobre comunicação nas empresas, como você alcançar os seus colaboradores e também como você alcançar o seu gestor. 3 horas e 52 minutos, intervalo, já voltamos. 3 horas e 35 minutos. A cada dia, as empresas buscam melhorar a experiência com os canais de comunicação interno, justamente para manter o foco nas prioridades do negócio e no bom relacionamento. Bom, e sobre esse assunto, comunicação nas empresas, é que eu vou conversar com um especialista em liderança e gestão de carreira ao vivo aqui na CBN, pelas redes sociais e através do Meet, Fabrício César Bastos. Bem-vindo.
Boa tarde, Fran. Obrigado pelo convite.
Fabrício, quais são aí as maiores dificuldades na comunicação interna empresarial?
Muito bem, Fran. Acho que primeiro de tudo, a gente tem que identificar, quando a gente fala de comunicação interna, muitas vezes essa questão fica conectada a canais de comunicação, que são fundamentais. Por outro lado, é muito importante a gente pensar como que essa comunicação flui independente dos canais de comunicação. E quando a gente olha muito especificamente o papel da liderança nesse processo, é muito importante a gente ter a visão que essa comunicação, em geral, ela deve ocorrer em 3 níveis. Né? A comunicação do líder para com a sua equipe, que é o que a gente chama, né, num nível descendente. A comunicação no nível entre pares, que a gente está falando no nível lateral. E também a comunicação dessa liderança para o seu líder, ou seja, uma comunicação ascendente. Então eu sinto que o primeiro caminho e a primeira questão é que as empresas possam identificar que a comunicação não está vinculada a uma área específica, mas a um processo e uma cultura que a organização cria e principalmente que a liderança assume esse papel de comunicar nesses 3 níveis, para a equipe, o alinhamento com os pares e com o seu gestor também.
É difícil criar essa comunicação com os colaboradores?
O que eu venho percebendo hoje, principalmente, Fran, é que muitas empresas estão operando no formato híbrido. Uhum. E nesse formato, acho que um grande desafio é ter conversas significativas que realmente sejam efetivas. É muito comum a gente ver quando as pessoas estão no formato online, né, ou remoto, que a agenda delas esteja repleta de reuniões. E esses alinhamentos, essas conexões, eles são importantes. Só que, por vezes, essas reuniões elas não são tão efetivas. Então, a gente percebe que algumas questões, como definir uma pauta, ter muita clareza de quem são as pessoas que, de fato, têm que estar lá, e ter a questão muito específica do motivo, do principal ponto do que a comunicação vai ser trabalhada. Por exemplo, em geral, nós trabalhamos com alguns aspectos. É uma comunicação que eu vou, de fato, direcionar algo? É uma comunicação que eu quero compartilhar e que eu quero que as pessoas também construam comigo, que elas colaborem? Ou é uma comunicação mais de ordem informacional? Então, eu também sinto que a própria organização e as pessoas trabalharem nesse sentido, né, de terem clareza do que elas querem comunicar e qual que é o principal objetivo, é um ponto fundamental para que a comunicação ocorra de forma efetiva nas organizações.
Você falou sobre a questão das reuniões. Eu lembro muito bem, durante a pandemia, algumas pessoas que conversavam comigo a respeito do formato home office, diziam assim: por que fazer reunião se tudo se resolve com uma simples frase, ou pelo WhatsApp ou pelo e-mail?
É verdade. Isso
você tem escutado bastante também, César?
Muito, muito. E acho que tem uma questão interessante nesse ponto, Fran, que eu vou fazer um ponto e um contraponto, né? Que é, muito, como você falou, muitas pessoas falam: poxa, será que essa reunião não poderia ser resolvida com e-mail? Né? E aí o contraponto é: será que esse e-mail não poderia ter sido mais efetivo numa breve comunicação? Uhum. Então eu sinto que, assim, até nessa questão, né, como se fosse um manual de boas práticas, quando que o e-mail deve ser utilizado, e na maioria das vezes, né, a minha percepção é que o e-mail deve ser utilizado por uma formalização ou principalmente a partir de uma decisão tomada, quais são os próximos passos, quem são as pessoas envolvidas, como é que a gente vai fazer isso em termos de acompanhamento. Então isso sim, um e-mail, um WhatsApp pode ser o melhor canal para a gente tomar, né, dado que essa decisão já foi tomada, a formalização e da continuidade nisso. Agora, na minha experiência, quando a gente se comunica pelo WhatsApp ou pelo e-mail numa questão que a gente precisa tomar uma decisão, ou que a gente precisa da colaboração, de escutar as pessoas, muitas vezes esse pode ser um canal não tão adequado. Por quê? Eu respondo de uma forma, como que o outro entendeu aquilo que eu respondi? Às vezes no pessoal já tem, né, os seus vieses, imagina, né, o que a pessoa vai entender por um e-mail ou por um WhatsApp. Então eu sinto que as próprias organizações, e voltando na sua pergunta inicial, falando dos canais de comunicação, um ponto importante é a gente entender como é que a empresa está usando, por exemplo, uma ferramenta de videoconferência, porque às vezes a reunião começa numa ferramenta de videoconferência, manda-se um e-mail e continua a conversa no WhatsApp.
Uhum.
Isso fica tudo também solto, às vezes, na questão da gestão do conhecimento. Então eu sinto que definir canais específicos para questões específicas ajuda muito. Então, a gente está usando o Google Meeting, o Teams, o Zoom para reunião, para colaboração, para uma informação e para uma tomada de decisão. Ótimo. A gente vai formalizar isso por e-mail. Excelente. E nós vamos dar continuidade nessa questão, criando um grupo de WhatsApp para pensar em melhores práticas, em acompanhamento e follow-ups. Eu acho que isso também contribui muito com esse canal de comunicação, para que as pessoas tenham clareza e para que eles fluam de uma forma mais assertiva nas corporações.
Também, César, como ter uma comunicação interna que atenda a diversidade e inclusão? Porque muitas vezes as pessoas se sentem excluídas, né, nessas reuniões ou através, seja por e-mail ou pelo WhatsApp.
Eu tô com um ponto bastante importante, né, Frank, que é quando a gente começa a ver, por exemplo, organizações onde muitas pessoas às vezes não têm acesso ou com frequência ou eventualmente não têm o acesso para e-mails e para WhatsApp. Então, por exemplo, às vezes a pessoa até trabalha numa área administrativa, mas não tem um celular corporativo da organização. Uhum. E por vezes ela não tem lá o WhatsApp para esse fim. Ou para pessoas que trabalham numa fábrica ou até no campo. Então, uma coisa que é bem efetiva quando a gente pensa em comunicação é pensar em quais são os principais pontos de contato onde essas pessoas vão ter acesso à comunicação. Um exemplo, eu lembro de uma empresa que estava trabalhando um processo muito forte de mudança de cultura, e ela tinha muitas pessoas trabalhando no campo. Então ela aproveitava, por exemplo, o translado dessas pessoas no ônibus para ter como se fosse uma rádio dentro do ônibus para comunicar isso. né? Ou no refeitório, para aquelas empresas que estão no âmbito presencial, ou eventualmente usando até cartazes, né? Seja no próprio toalete, né? Falando em escritórios presenciais, ou, por exemplo, em intranets, ou até em comunicações mais específicas online, para que as pessoas possam ter acesso a isso. Eu acho que pensar nesse contexto é uma coisa muito importante. Senão nós privilegiamos algumas pessoas em detrimento de outras, né? Além disso, eu sinto que a questão de como eu comunico também é importante. Ou seja, a comunicação, para ser efetiva, eu sinto que é quanto mais simples e quanto mais fácil de todos os públicos de compreenderem, melhor. Às vezes, no contexto organizacional, é muito comum usar alguns jargões, usar algumas palavras que alguns determinados grupos compreendam, conheçam e tenham acesso, enquanto que outros não têm a menor ideia do que aquilo seja. Então, para uma comunicação corporativa interna ser efetiva, pensar nos diferentes públicos e nos diferentes pontos de contato, isso é uma etapa muito importante no planejamento para que essa comunicação atenda a todo mundo e chegue a todos os públicos.
Você falou sobre a intranet. Ainda é bastante utilizado, César?
Então, tem muitas empresas que ainda têm a intranet e tem muitas que migraram para algo mais parecido com uma rede social interna, né? Então, a gente percebe muito que esse canal, principalmente nesse mundo mais online, mais digital, ele tem sido muito utilizado. Por vezes, as empresas começam a criar grupos, né? Por exemplo, o próprio Teams, ele cria esse processo através do SharePoint. Outras ferramentas, outros softwares possibilitam isso. E lá também é um espaço muito importante para uma comunicação, porque uma coisa é eu mandar um e-mail para as pessoas e me certificar que a pessoa vai ver o e-mail, né, que ela vai conseguir, de fato, ser impactada por aquilo. Quando eu tenho uma intranet, quando eu tenho uma rede social interna, o que acontece? É muito mais fácil eu deixar destacado o tipo de informação que eu estou trabalhando e que fique de fácil acesso. Então, a gente percebe que, sim, tem várias empresas que ainda utilizam algum tipo de intranet ou de rede social interna, e muitas acabam utilizando também formatos mais adicionais, como, por exemplo, até nessa questão de deixar a comunicação, principalmente a estratégica, mais acessível para as pessoas, fazer café da manhã, por exemplo, com o presidente ou com a presidente, marcar alguns momentos, né, de que eles chamam lá de um talk show, né, uhum, com o diretor, com uma diretora, com alguma pessoa que seja referência da empresa. É muito comum que algumas empresas também façam alguns editoriais, escrevendo jornais e revistas internas da organização e que disponibilizem isso para a empresa. Então, eu sinto que a gente tem que pensar em formas, seja no momento, né, que a gente vai chamar, entre aspas, offline, né, ou seja, físicas mesmo, como eu falei, um cartaz, uma revista, um jornal, ou online, né, seja via e-mail, via WhatsApp, via um café da manhã, aí no formato mais por videoconferência, ou até numa rede social ou intranet interna, para a gente conseguir expandir a comunicação. Porque eu sinto que um dos grandes desafios hoje, e não é só de hoje, isso vem de anos, até antes da pandemia, a pandemia só potencializou isso na minha visão, é que na maioria das vezes as empresas falam, o grande desafio que nós temos aqui é a comunicação. A comunicação ficar clara, ela chegar e ela, né, ajudar as pessoas a fazer o trabalho delas.
César, você falou sobre o rádio das pessoas em campo. Aqui em Cascavel, eu já presenciei todos esses meios de comunicação que você citou. Pelo menos nesta empresa, o rádio foi a melhor comunicação, porque era simples e todos ouviam, e tinha realmente conversas com os diretores, a qual chegava a todos. Falar também, se expressar nas redes sociais internas, isso também deve-se um preparo do gestor para que essa mensagem chegue claramente, apesar que nós temos todos os canais, mas é preciso ser claro também na hora de transmitir a mensagem.
Perfeito, Fran. Então, a gente estava falando de canais, e aí vem a segunda questão, que é, não adianta eu ter os canais se eu não estou sendo claro na minha comunicação. E aí eu sinto que uma coisa muito importante, voltando à questão que você falou de diversidade e inclusão, é o que eu falo não é o que eu falo, é o que o outro entendeu do que eu falo. Uhum. Né? Então, acho que essa é uma questão que eu vou repetir aqui, né? O que eu falo, especificamente, não é o que eu disse, mas é o que o outro entendeu do que eu disse. Ou seja, se o outro compreendeu algo totalmente diferente daquilo que eu queria falar, provavelmente a minha comunicação não foi efetiva. E é claro que existe tanto o papel de quem está comunicando quanto daquelas pessoas ou da pessoa específica que está recebendo. Só que eu sinto que quando empreendedores, quando líderes, quando a organização pensa nessa questão de como que eu posso facilitar, essa palavra é muito importante, como que eu posso facilitar a compreensão da ideia, da estratégia, do projeto, de uma mudança, né, de um novo momento que a empresa está passando, eu sinto que isso é muito importante. Exemplos, a empresa pode estar mudando a marca, né, ela fez um novo trabalho de branding, como é que eu comunico isso? A empresa fez uma revisão nos seus valores, ela está adotando coisas novas em termos de competências, em termos de posicionamento. A empresa fez a aquisição de uma outra empresa, né? Teve uma mudança na estrutura, principalmente nesses momentos de mudança, a comunicação ela é fundamental. Né? Então, no dia a dia, obviamente, mas principalmente nesses momentos. E o que eu sinto é que, muitas vezes, essa comunicação ela não é trabalhada de uma forma tão estratégica. Como você falou, opa, para aquele público... o melhor canal vai ser a rádio. E como que a gente pode fazer, não só o, né, a rádio para aquele público, mas que a informação fique de fato clara para aquele público. Então, por vezes, nós vamos ter que pensar o quê? Em estratégias diferentes, em canais diferentes, para públicos diferentes. Sendo que no final do dia eu vou querer passar a mesma mensagem, mas eu vou ter que falar com públicos diferentes, então eu vou abordar o assunto, a temática e os canais de forma que seja mais condizente para que esse público absorva aquilo, né? E através disso que ele compreenda e faça, né? Ou utilize essa informação da maneira mais adequada.
César, o que mais também é importante a gente ressaltar com relação a essa comunicação?
Bom, Fran, eu sinto que o que a gente tem que ressaltar, principalmente nos dias de hoje, é como que a gente consegue, né, de uma forma clara, checar entendimentos. Uhum. Né? Então, por exemplo, eu estava voltando hoje aqui de uma reunião e é muito comum quando a gente está, né, terminando algum ajuste, alguma comunicação, seja numa reunião ou seja para um projeto, que cada um tem um entendimento, está claro, cada um vai fazendo alguma coisa. Só que nem sempre aquele alinhamento está de uma forma convergente, que de fato as pessoas checaram se aquilo que foi acordado ficou claro para cada pessoa. Então eu sinto que essa questão de fato ter a clareza, e ter a clareza não é perguntar, ficou claro, pessoal, o que ficou para cada um? Né? O que você compreendeu disso? Né? O que nós compreendemos? Qual que é o nosso papel? Qual que é a responsabilidade de cada um aqui? Ou seja, essa questão de sair de pressuposições, de, né, hipóteses, que tá tudo claro, eu acho que é um dos primeiros pontos. E a gente entra muito naquela frase, né, Fran, que o óbvio precisa ser dito e o óbvio não é óbvio. Então, acho que para comunicação isso é uma máxima, é uma regra de ouro. Né? O óbvio não é óbvio e o óbvio precisa ser dito. Então, checagem de entendimento é o primeiro ponto. O segundo ponto é a organização pensar em como, além de canais e além de fomentar isso para a liderança e para os colaboradores, como é que, de fato, né, cria-se uma cultura de uma comunicação fluir, né, nos mais variados níveis, porque muitas vezes, e sim, existem alguns pontos que a comunicação é mais de cima para baixo, só que essa comunicação, né, só de cima para baixo, né, ou seja, do corpo estratégico para os demais, né, funcionários e colaboradores, ela por vezes é necessária nesse formato. Só que quando a gente começa a permitir também que a comunicação aconteça de baixo para cima, né, de forma lateral, entre aspas, diagonal, uhum, a gente começa a promover uma cultura de diálogo dentro da organização. E eu sinto que esse é um dos grandes pontos e, às vezes, uma lacuna nas organizações. Como é que a gente fomenta uma cultura de diálogo, onde a comunicação não flui só de um canal, mas, né, e só de um lado, né, de cima para baixo, mas de várias formas para potencializar esses alinhamentos entre as pessoas. Porque nós estamos falando de diversas gerações no ambiente de trabalho, com experiências diferentes, por vezes pessoas que têm formações diferentes e talvez até culturas diferentes, seja no próprio Brasil ou pessoas de outros países. Então, essa questão de potencializar e entender que existem diferenças, né, quando a gente pensa nesse alinhamento, isso é fundamental.
César, muito obrigada, Fabrício, por ter trazido essas informações aqui para a CBN, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre comunicação, porque comunicação não é só você chegar para os teus colaboradores e falar ou mandar um e-mail, como nós conversamos, uma reunião pelo WhatsApp, mas existem várias formas e, principalmente, depende de nós fazermos essa comunicação mais clara também para que chegue a todos.
Obrigado, Fran. Se eu puder trazer uma última frase aqui, uma última reflexão para a gente fechar.
Claro.
Né, acho que algo que é muito poderoso, principalmente para a liderança, não apenas, mas principalmente para a liderança, é, além de perguntar qual que é a forma mais clara que eu posso comunicar, é fazer até uma pergunta contrária. Qual que é a forma mais clara que aquela pessoa vai compreender isso que eu preciso passar? Então, assim, é muito um exercício de empatia, né, de eu procurar entender o formato mais adequado para que o outro compreenda e que o outro, né, com essa comunicação, se sinta parte, utilize essa comunicação de forma adequada e sinta uma questão de pertencimento, que com essa informação, né, ele vai desenvolver o que for necessário.
Tá certo. Muito obrigada mais uma vez, Fabrício.
Um abraço, Fran. Obrigado. Um abraço a todos os nossos ouvintes.
Nós conversamos com o especialista em liderança e gestão de carreira, Fabrício César Bastos. Muito importante falar sobre comunicação nas empresas, como você alcançar os seus colaboradores e também como você alcançar o seu gestor. 3 horas e 52 minutos, intervalo, já voltamos.